começando mais um programa Por Volta do Meio-Dia, projeto de extensão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Orientação da professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes da Rádio da Universidade. Aqui é Rafael Oliveira e vou apresentar mais um programa Por Volta do Meio-Dia. Na pauta de hoje, a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Um benefício ou um atraso para o Brasil? Submissão do país aos Estados Unidos ou um acordo para o progresso da nação brasileira? Enfim, o Brasil deve ou não aderir à ALCA? Para debater esse assunto, trouxemos para os estúdios da rádio o professor de Economia da UFRGS, André Azevedo, e está presente conosco também o aluno de Jornalismo da UFRGS, Fábio Pri. Durante toda essa semana, organizações não favoráveis à ALCA estão promovendo um plebiscito para sentir se a população quer ou não o acordo. Eu queria começar pelo professor Luiz Miranda, pela questão principal. Professor, aderir ou não à ALCA?
Professor André Azevedo. Na verdade, quando se discute a ALCA, como qualquer bloco regional, nós não podemos dizer a priori que ele vai ser positivo ou negativo. Depende de uma série de variáveis que nós temos que analisar. E uma das variáveis principais é o próprio processo de negociação. Nós sabemos que a ALCA, o processo começa já no início do ano que vem, né? E se vai estender até o final de 2005. E o processo de integração, de fato, a fase de transição dele começa em 2006 e vai até 2015. Portanto, nós temos mais praticamente 10 anos de transição até em 2016, nós começarmos, então, o processo de integração. Agora, os economistas definem alguns aspectos básicos que devem ser considerados quando se analisa uma área de livre comércio, ou um bloco regional, mais especificamente. Quais são esses fatores? Os primeiros fatores são os efeitos estáticos, alocativos. O que são isso? Quer dizer, quando você liberaliza o comércio, mesmo que regionalmente, né, o que vai acontecer? Aquele país mais eficiente tende a dominar o mercado, tá certo? E com isso, aqueles países onde alguns setores são ineficientes, eles vão perder mercado e vão, no limite, desaparecer. Mas com isso, qual é o efeito positivo disso? É que os recursos desses países vão ser alocados, vão ser distribuídos de uma forma mais eficiente. Ou seja, deixamos de produzir aquilo que nós não produzimos bem, começamos a importar, e em contrapartida exportamos aquilo que nós não, que os nossos parceiros comerciais não produzem bem, e com isso os dois países tendem a ganhar. Portanto, essa melhor alocação de recursos gera uma maior produtividade nos dois países e gera ganhos de eficiência. Então esse é o primeiro efeito. O segundo efeito fundamental é que, além disso, quando você forma uma área de livre comércio, um bloco comercial, você amplia dramaticamente o mercado. No caso do Brasil, por exemplo, a economia brasileira equivale ao que é 10% da economia americana, né? E algo como 6-7% do bloco como um todo. Portanto, o produtor brasileiro tem uma expansão dramática do seu mercado. Ora, como muitas indústrias hoje em dia operam com custos decrescentes de escala, ou com economias de escala, ou seja, quanto mais ela produz, o custo unitário médio declina, tá certo? Então, se nós aumentarmos dramaticamente o mercado 10, 15 vezes, como no caso da ALCA em relação ao Brasil, há um ganho potencial fantástico, tanto para os produtores, que vão ter um mercado muito mais ampliado, como para os consumidores, que vão poder consumir esse bem a um preço mais baixo. Além disso, quando nós pensamos em economias de escala, obviamente nós pensamos numa estrutura de mercado mais concentrada. Quer dizer, empresas aumentam de tamanho, crescem e com isso diminuem o número de empresas dentro de um país. Mas se nós pensarmos na ALCA, onde são 34 países, mesmo que o número de empresas no Brasil diminua, a concorrência externa vai aumentar dramaticamente. Então, esse ganho de escala que se traduziria em preços mais baixos, digamos, é potencializado por essa maior competição por firmas dos outros 33 países que fazem parte da ALCA. E um terceiro efeito, além do efeito escala e competição, é o efeito variedade. Ou seja, nós temos uma gama muito maior de produtos para consumir do que nós teríamos se nós consumíssemos apenas aqueles produtos brasileiros e com as tarifas de importação que vigem em relação aos produtos americanos, canadenses e mexicanos. Portanto, o brasileiro vai ter condições de comprar uma variedade muito maior de produtos a preços mais baixos. E, finalmente, uma terceira fase, uma terceira geração, seria relativa ao crescimento econômico. Ou seja, quando se integram os países, o que acontece? Há uma tendência, primeiro, de aumentar os investimentos diretos externos, ou por parte dos membros do bloco ou por parte de terceiros países, nesse caso os europeus investiriam aqui, os japoneses, sul-coreanos, etc., justamente para aproveitar esse mercado ampliado e, de certa forma, protegido do resto do mundo, tá certo? Então, investimentos indiretos, investimentos externos diretos tendem a aumentar e, além disso, há também a perspectiva que, na medida que aumente o comércio interno, haja também uma transferência de tecnologia por parte dos países mais desenvolvidos do bloco para os países menos desenvolvidos.
Agora, professor, com uma possível implantação da ALCA, o que está previsto para o Mercosul? O que vai acontecer com o Mercosul?
Olha, na verdade, são projetos diferentes, né? Quer dizer, a ALCA, ela tende a ser uma zona de livre comércio, que é isso, ela só elimina as restrições intrabloco e os países mantêm a sua autonomia na sua política comercial em relação aos demais países. Então, cada país pode ter uma tarifa de importação, uma barreira não tarifária diferenciada dentro do bloco. Já o Mercosul, não. O projeto Mercosul era, na verdade, muito mais ambicioso. Era a ideia de formar, não apenas liberalizar dentro do bloco, como criar uma tarifa externa comum, que foi criada em 1995, e, além disso, permitir a livre circulação dos chamados fatores de produção, ou seja, capital e trabalho, né? Quer dizer, no limite, né, o Mercosul em 2006, em tese, nós deveríamos ter esses três fatores ocorrendo simultaneamente. Quer dizer, nenhuma restrição ao comércio entre os países, a mesma tarifa externa comum para os países que não fazem parte do bloco e, além disso, a livre circulação de capital e trabalho dentro do bloco. Mas, na verdade, por uma série de problemas macroeconômicos, principalmente a partir da desvalorização do real em 99, não se teve condições de implementar a legislação ou as regras que foram estabelecidas ao longo dos anos 90 e, portanto, o Mercosul ficou capenga, na verdade, né? Quer dizer, hoje em dia, os fluxos de comércio, inclusive, retrocederam dramaticamente para o pico que foi em 1998, né? Quer dizer, logo depois da desvalorização e desde então, os fluxos de comércio têm sido reduzidos dramaticamente. Mas, na verdade, não seriam processos antagônicos. Tanto, na verdade, a ALCA não significa que o Mercosul tende a desaparecer. Né? Uhum. Na verdade, até pode, no limite, servir. Porque, na verdade, qual foi a razão por que o Brasil criasse o Mercosul em primeiro lugar? Para o Brasil, a lógica do Mercosul não foi uma lógica econômica. Né? Quer dizer, como aqueles fatores que eu salientei anteriormente, quer dizer, a eficiência dificilmente aumentaria, né, no Mercosul. A escala também não. A Argentina é um terço da economia brasileira, os ganhos seriam muito pequenos. Transferência de investimentos diretos, tecnologia também não seriam fatores muito importantes. E variedade de produtos também não. Escala, muito menos. Então, a lógica do Brasil para participar do Mercosul foi uma lógica não econômica, foi uma lógica política. Na verdade, foi para aumentar o poder de barganha do Brasil numa negociação com a ALCA, né? Ou numa negociação com a União Europeia, ou até na negociação junto à Organização Mundial do Comércio. Aumentar o poder de barganha para obter benefícios maiores do processo de negociação.
Agora, a ALCA não seria uma espécie de medida dos Estados Unidos para tentar enfraquecer essa coalizão política, no caso, entre os países do Mercosul?
Olha, eu não saberia te dizer isso. Quer dizer, na verdade, o que o governo americano, qual o objetivo final, intrínseco do governo americano? Mas, na verdade, isso não ocorreria necessariamente. Como eu coloquei para vocês, o projeto do Mercosul é muito mais ambicioso, né? É mais profundo que o projeto da ALCA, é uma integração maior e, portanto, não seriam projetos antagônicos, eles podem ocorrer simultaneamente. Essa é a ideia fundamental. E mesmo que fosse esse o objetivo dos Estados Unidos, eu não creio que isso pudesse concretizar. Né?
Uhum. Agora, por que será que então... Por que estão havendo tantos movimentos contra a ALCA e, enfim, por que tantos movimentos nesse sentido?
Olha, eu vejo mais um processo político, né? E um preconceito, na verdade, contra... E, na verdade, o grande argumento contrário, inclusive, que tá por trás do plebiscito, é a questão do neocolonialismo americano, né? Que, através do comércio, da área do livre comércio das Américas, os americanos dominariam completamente o continente, não apenas politicamente, como já dominam, mas também economicamente. E, na verdade, isso eu não concordo. Quer dizer, os argumentos que eu já coloquei mostram que isso não seria factível, né? Mas, na verdade, existem alguns argumentos aí para fazer até o contraponto, né? Quer dizer, nem toda nós não podemos, a priori, dizemos agora que a área de livre comércio vai ser positiva, necessariamente positiva do Brasil. Existem duas situações que eu aponto que poderiam levar a prejuízos, né? Não apenas do Brasil, como de outros países menores que fazem parte da ALCA. O primeiro caso é o que o economista chama de desvio de comércio, ou seja, nós deixaríamos de importar de países mais eficientes de fora do bloco e passaríamos a importar de países menos eficientes de dentro do bloco em função dessa preferência tarifária. tá certo? Então nós deixaríamos de importar carros japoneses, carros da França, da Alemanha, e passaríamos a importar carros mexicanos ou americanos. Por quê? Porque a tarifa agora de importação é zero dentro do bloco e a nossa tarifa de importação de automóveis de fora do bloco é 35%. Então cria um diferencial competitivo muito grande. Então com isso haveria uma perda para o consumidor, efetivamente. Se isso efetivamente ocorrer, que se o Brasil não reduzir essa tarifa de importação dos países de fora do bloco, há uma tendência forte à perda, o chamado desvio de comércio, passar a importar de países menos eficientes em detrimento de países mais eficientes de fora do bloco. E um segundo argumento, que vale muito para os países menores e não se aplicaria muito ao Brasil, é o argumento tarifário. Ou seja, no momento que você deixa de cobrar tarifa de importação, você perde uma receita tributária, tá certo? No caso de países da América Central, por exemplo, o imposto de importação equivale a mais de 20% da arrecadação total do governo. Portanto, isso é uma arrecadação importante. No caso do Brasil, o imposto de importação é inferior a 5%, portanto, não seria o prejuízo não seria tão grande. Agora, o pior é que, na verdade, o que acontece? Quando você faz isso e você continua a importar tanto de dentro como de fora do bloco, o que acontece? O governo perde a receita tarifária e quem ganha com isso é o exportador de dentro do bloco. É o que o economista chama de uma melhora nos termos de troca. Por quê? Porque se o país de dentro do bloco continua importando de fora do bloco, aquele preço mais alto, essa redução, que significa a diferença entre o preço de fora e o preço interno, que é a tarifa de importação, é completamente alocada para o exportador de dentro do bloco. Então aí seria um efeito perverso, quer dizer, países pobres da América Central, majoritariamente, perderiam essa receita tarifária, né, do imposto de importação, e essa receita seria totalmente transferida para o exportador americano, canadense, que poderia manter o seu preço mais alto em função do país continuar importando de fora do bloco e justamente por essa existência dessa tarifa que dá essa vantagem competitiva para o país dentro do bloco. Esses seriam os dois argumentos mais importantes, né? Quer dizer, o efeito chamado de desvio de comércio e esse efeito de perda de receita tarifária. Agora, considerando esses dois aspectos, os aspectos positivos que eu delineei anteriormente e os aspectos negativos da integração comercial, o que se tem que levar em consideração é que o impacto da ALCA ou de qualquer bloco regional é muito pequeno, tende a ser pequeno em relação às políticas domésticas que um país pode adotar. Quer dizer, na verdade, o que vai influenciar, o que realmente importa, que é crescimento econômico, nível de renda da população, desemprego, tá certo? Inflação, que são as variáveis que realmente afetam a população, vão ser condicionadas, ou vão continuar a ser plenamente dominadas pelo governo brasileiro. Agora, isso é importante que fique claro, né? Quer dizer, o governo brasileiro continua tendo completa autonomia para determinar essas variáveis e o poder da sua política fiscal, política monetária e política cambial vai ser realmente aqueles fatores mais importantes na determinação dessas variáveis que eu salientei anteriormente. Emprego, renda, crescimento econômico, inflação, etc.
Ok, aqui uma crítica muito feita a respeito da ALCA é que ela daria condições iguais de competição entre países desiguais. Isso não procederia?
Não, na verdade, a lógica é essa. Quer dizer, você, quando cria uma zona de livre comércio, quando você abre a sua economia de uma maneira geral, é exatamente isso. Quer dizer, os países mais eficientes tendem a dominar o mercado. Tá certo? Agora, como eu coloquei anteriormente, a maior parte das experiências que nós temos até hoje, quer dizer, se nós formos pegar, por exemplo, a União Europeia, o que aconteceu? Houve uma convergência de renda na União Europeia. Obviamente, o processo da União Europeia é um processo de integração mais profundo que o Mercosul e que inclusive a ALCA. Mas, na verdade, o que acontece? Acontece o que eu coloquei anteriormente. Há uma tendência de incremento do comércio, há uma tendência de incremento dos investimentos diretos externos, há uma tendência de crescimento também da transferência tecnológica. Ora, se você permite que isso ocorra, esse maior contato entre os países tende a fazer com que o nível de renda dos países convirja. Tá certo? Que haja não a convergência para baixo, ou seja, convergir para os níveis do Brasil, mas convergência para cima, convergência para os níveis dos países mais envolvidos do bloco. Uhum. Né? Então, na verdade, esse processo de integração tende, pelo menos, a ter um efeito positivo nesse aspecto.
Este é o programa Por Volta do Meio-Dia, aqui na Rádio da Universidade. O debate de hoje é sobre a ALCA. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse melhor como é que a ALCA, caso seja aprovado o acordo, vai influenciar na vida do brasileiro, diretamente, assim, como vai influenciar desemprego, enfim?
Olha, como eu coloquei anteriormente, o impacto não vai ser dramático, quer dizer, eu não vejo razão para essa celeuma toda em torno da ALCA, como eu falei anteriormente, quer dizer, o governo brasileiro vai continuar tendo autonomia sobre as políticas principais que determinam o nível de renda, nível de crescimento econômico, nível de desemprego, etc. Agora, todo processo de liberalização comercial tende a ter ganhadores e perdedores, né? Quer dizer, na verdade, os ganhadores vão ser aqueles setores mais eficientes, mais produtivos, mais competitivos do Brasil, que vão continuar, vão ter um mercado ampliado em função da formação da ALCA, e os perdedores vão ser aqueles setores menos eficientes, menos produtivos, que tendem a desaparecer. Né? E como coloquei bem no início do programa, vai haver uma realocação desses recursos, tanto capital como trabalho, saindo desses setores menos eficientes e se alocando naqueles setores onde o país é mais competitivo. Então, na verdade, obviamente, há um custo, mas esse custo, e é bom que se diga, tende a ser menor numa integração com os Estados Unidos e com o Canadá do que seria com a União Europeia. Por quê? Porque o comércio brasileiro com os Estados Unidos é um comércio tipicamente intra-industrial, ou seja, em relação ao comércio que o Brasil tem com a Europa, que é mais inter-industrial. O que é um comércio intra-industrial? Um país importa e exporta o mesmo tipo de produto. Quer dizer, o Brasil exporta automóveis de um tipo para os Estados Unidos e importa automóveis de outro. Já com a União Europeia, o Brasil exporta basicamente produtos agrícolas e importa uma boa parte de produtos industrializados. Ora, esse custo do desemprego, esse custo de imigração é muito mais baixo quando há a intensificação do comércio, onde você já tem um comércio intraindustrial mais forte. Quer dizer, o que pode acontecer é o seguinte: você vai deixar de produzir um determinado produto industrial, um automóvel, um tipo de avião, e passar a produzir um outro tipo de avião. Então, o custo de transição desse trabalhador e do capital é muito mais baixo do que você deixar de produzir, sei lá, soja e passar a produzir avião. Tá certo? Então, por isso, e essa é uma razão a mais para a integração com a ALCA, esse custo de transição, esse custo de ajustamento é mais baixo. Por quê? Porque o Brasil já apresenta um nível de comércio intraindustrial mais forte, mais elevado com os Estados Unidos e com o Canadá do que em relação à União Europeia, onde ainda predomina um comércio onde o Brasil exporta produtos básicos e importa produtos industrializados. Né?
Eu queria que o senhor me corrigisse se eu estiver errado, mas na União Europeia foi feita uma quitação, um saldo das dívidas dos países, digamos, menos desenvolvidos, como Portugal, enfim, para que eles pudessem ter condições iguais de competir, de colaborar, né, para a União Monetária, enfim, integração econômica. Então, na União Europeia, os países menos desenvolvidos, vamos dizer assim, de uma maneira simples, tiveram que se igualar em termos de econômicos, né, imagino, políticos, aos outros países para ver uma integração mais, digamos assim, igualitária. Na ALCA não deveria acontecer a mesma coisa ou é um outro sistema?
Não, obviamente, na minha opinião, quer dizer, quanto maior a integração, quanto mais profunda ela for, melhor. Né? Quer dizer, todos esses aspectos que eu coloquei para vocês anteriormente, eles são maiores, eles são potencializados quanto maior for o grau de integração.
Mas essa equalização não deveria vir antes da implantação, como veio na União Europeia?
Na União Europeia não foi antes, foi um processo ao longo do tempo. Né? Quer dizer, se nós formos ver, a União Europeia começou em 57 com apenas 6 países, né? E países com nível de desenvolvimento muito parecido. Os países menos desenvolvidos que entraram no processo de integração europeia foram a Grécia, em 1980, e Espanha e Portugal, em 86, portanto, processo recente. Né? 22...
E a Polônia foi agora, né, em 2006?
A Polônia não entrou ainda, a Polônia vai entrar em 2006. É um processo que não entrou. Mas o que aconteceu? Por que o processo de integração europeu é muito mais profundo que o que se pretende com a ALCA? Por quê? Porque lá há o quê? Há uma centralização dos recursos, há um orçamento do bloco, e esse bloco aloca esses recursos prioritariamente para os países mais pobres do bloco. E como é que ele aloca? Ele aloca investimentos em infraestrutura. Né? Quer dizer, o que acontece? Além dos investimentos diretos que migram dos países mais ricos para os países mais pobres, da tecnologia, né? Há também investimentos maciços, né, em infraestrutura. Quer dizer, o que determinou o crescimento dramático da economia irlandesa, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos, em menor parte de Portugal e Espanha, foi essa transferência de tecnologia, de investimentos diretos e dos investimentos da União Europeia em infraestrutura nesses países, que aumentou o nível de competitividade desses países, tá certo? Então, obviamente, em tese, nós podíamos dizer que um processo de integração mais profundo, como é o caso da União Europeia, seria melhor do que aquele que se propõe a AUCA. Mas, de qualquer forma, mesmo com um processo mais superficial, como é o caso da AUCA, eu imagino que haverão ganhos, né? Mas, como eu também já salientei, esses ganhos não devem ser significativos, né? Quer dizer, eu não vejo eu acho que há um exagero de parte tanto daqueles que defendem como que criticam a AUCA, potencializando muito os efeitos do bloco econômico. Na verdade, o governo brasileiro vai continuar com plena autonomia para determinar aquelas variáveis mais importantes e que estão sendo bastante discutidas agora no processo sucessório, que é o crescimento econômico, o nível de renda e o nível de emprego da população.
Recentemente, um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo mostrou que a AUCA é mais um risco do que uma oportunidade para o Brasil. Gostaria que o senhor comentasse isso, partindo de uma organização que deveria apoiar a AUCA, né, pelo que se...
Não, que na verdade, a Fiesp, a VCNI, na verdade, eles têm uma função corporativa muito grande, né, um papel que, na verdade, até como sindicatos, eles estão pensando exatamente não no Brasil como um todo, mas estão pensando em alguns setores. E, ao meu ponto de vista, eles estão pensando naqueles setores menos eficientes. Não, efetivamente, a AUCA, como qualquer processo de integração econômica com países mais desenvolvidos, tende a fazer com que desapareçam os setores mais ineficientes. Agora, como eu coloquei antes, quer dizer, alguns setores vão ser prejudicados, né, e outros setores vão ser favorecidos. Do meu ponto de vista, esse estudo, né, mostrou, na verdade, deu uma importância maior para aqueles setores que tendem a ser prejudicados com o processo de integração. E, de certa forma, minimizou os efeitos positivos que aqueles setores mais eficientes da economia brasileira vão sofrer. Por exemplo, nós vamos pegar os 5 principais produtos de exportação brasileira para os Estados Unidos no ano de 2000, que foram soja bruta, óleo de soja, aviões, tá certo? Calçados. Nós vamos ver que esses produtos são produtos que tendem a ganhar dramaticamente com o processo de integração. Tá certo? Porque toda e qualquer restrição, ou tarifária ou não tarifária, que incida sobre esses produtos, devem ser eliminadas, ao menos. E, portanto, obviamente, o ganho desse setor tende a ser muito grande. Então, nós não podemos generalizar, quer dizer, na verdade, embora nós podemos, no final das contas, chegar a um resultado positivo para o país como um todo, obviamente, alguns setores vão ganhar e alguns setores vão perder. Os mais eficientes tendem a ganhar e os menos eficientes tendem a perder. E o consumidor provavelmente tende a ganhar, à exceção daquele caso que eu coloquei anteriormente, desvio de comércio, é que o Brasil mantém uma proteção muito grande em relação aos países de fora do bloco. Caso isso não ocorra, o Brasil, além de liberalizar intra-bloco, também liberalize em relação aos demais países de fora do bloco, a chance, o potencial de perda é pequeno.
Mas então, em termos industriais, a tendência é que se crie uma maior desigualdade econômica dentro do Brasil?
Não, na verdade não é uma maior desigualdade. O que tende a acontecer é o seguinte: aqueles setores mais ineficientes tendem a desaparecer. Então esses trabalhadores ou esse capital que estava empregado, mal empregado, empregado lá porque era protegido, né, tinha uma tarifa de importação muito alta no Brasil, tinha proteção não tarifária muito elevada, esses setores, esses trabalhadores e esse capital vai ter que migrar, vai ter que sair desses setores e vai ter que procurar um emprego, uma colocação nos setores mais eficientes dentro do bloco. E, obviamente, isso vai gerar, na verdade, um potencial de crescimento, um ganho de eficiência econômica, como eu coloquei anteriormente. Tá certo? Quer dizer, eles vão sair dos setores onde o país é ineficiente e vão ser alocados em setores onde o país é mais eficiente. Então, na verdade, a AUCA ou qualquer bloco comercial não tende a criar uma desigualdade ainda maior dentro de um bloco. Quer dizer, na verdade, os exemplos que nós temos, a evidência empírica que nós temos é que o processo de integração tende a reduzir as desigualdades entre os países e não tende a afetar dramaticamente a desigualdade dentro dos países. E se afeta dentro dos países, na verdade, o efeito é de reduzir e não de aumentar essa desigualdade.
E o plebiscito que vem sendo feito sobre a AUCA, na verdade, organizado por organizações que não querem o acordo, né? O senhor acredita que qual resultado deve ser esse plebiscito?
Olha, eu não tenho a menor ideia. Eu imagino, quer dizer, pelo, pelo viés com que ele vem sendo conduzido, eu imagino que majoritariamente a resposta vai ser uma resposta negativa. São três perguntas, se não me engano, né? Uhum. A primeira pergunta se refere se o Brasil deve participar da AUKA, a segunda se deve participar das negociações, e a terceira em relação à base de Alcântara, se deveria ser cedido para os Estados Unidos ou não.
É.
Né? Quer dizer, eu acho no mínimo, quer dizer, jamais nós podemos dizer a priori não à AUKA, né? Nós temos que negociar. Quer dizer, o mínimo que eu posso dizer é isso, nós temos que dizer sim à negociação. Se por acaso, passado esse período de até 2005, as negociações não forem frutíferas, ou seja, os Estados Unidos mantiverem o seu grau de protecionismo em relação aos nossos produtos e exigirem de nós uma eliminação de toda a nossa restrição em relação aos seus produtos, aí obviamente não vai ser vantajoso para o Brasil participar da AUKA, né? Mas obviamente nós temos que participar, até porque se o Brasil não participar, nós temos que ver qual seria o antimundo, quer dizer, o que ocorreria caso o Brasil não participasse da AUKA. Né? E nós temos já uma evidência muito grande que os demais países da América do Sul e da América Central têm interesse em participar. Né? Quer dizer, racionalmente, em função de todos esses fatores que eu já mencionei anteriormente, há um potencial de ganho, muito grande para esses países menores, né, em função daqueles fatores já mencionados. Portanto, o Brasil ficaria de fora desse bloco, né, ficaria alijado desse processo e, portanto, com dificuldades grandes de penetrar nesses mercados, tendo que competir com outros países que poderiam exportar para os Estados Unidos e Canadá com uma tarifa de importação zerada.
O Brasil poderia sofrer algum tipo de represália por parte dos Estados Unidos por não aderir à AUKA?
Não pode, porque, na verdade, os dois países fazem parte da OMC, né? Organização Mundial do Comércio. E a OMC não permite que isso ocorra. Quer dizer, o Brasil só pode sofrer algum tipo de represália americana na medida em que ele adote uma medida comercial que prejudique algum produto, ou que os Estados Unidos pense que prejudique alguns dos seus produtos de exportação. Agora, fazer parte ou não da AUKA do processo regional é impossível que os Estados Unidos nos prejudiquem ou crie algum tipo de problema para nós por isso. Agora, o problema nosso, como eu já coloquei, o problema é que nós vamos aí competir com os outros produtos de outros países que vão entrar nos Estados Unidos e no Canadá com tarifa zero. Né? Quer dizer, vamos pegar um exemplo interessante. A Colômbia, por exemplo, exporta café tanto para a Europa como para os Estados Unidos com uma tarifa de importação zerada. Né? Enquanto a exportação de café tanto para a Europa como para os Estados Unidos, o Brasil paga uma tarifa de importação. Por quê? Por que essa diferenciação? E por que a OMC permite essa diferenciação? Porque a argumentação é que a exportação de café vai fazer com que um plantio de café aumente na Colômbia e tire espaço para a plantação de drogas. Né? Então seria essa a razão. Mas em função disso, quer dizer, que é um objetivo salutar, saudável, mas a consequência disso foi que o mercado do café brasileiro diminuiu. Né? Hoje nós temos que competir com café colombiano, que muitas vezes é de maior qualidade, e além disso é um café que entra nesses países com nenhum tipo de proteção.
Agora,
essa justificativa
é um pouco espúria, né? É bem pouco provável que vai acontecer realmente isso, não é?
Que
a plantação de café vai diminuir a plantação de droga, maconha, qualquer coisa, não é pouco provável?
É pouco provável, exato, mas o ponto que eu quero colocar é esse, quer dizer, não importa o argumento que foi utilizado, efetivamente, em função dessa redução tarifária, o café colombiano ficou mais competitivo. Ele pode entrar com uma tarifa zero nos Estados Unidos, na Europa, em outros mercados importantes, e com isso o Brasil perdeu espaço, perdeu market share nesses mercados. A minha ideia é que isso pode acontecer em larga escala se o Brasil ficar de fora da AUKA. Quer dizer, os outros países vão ter preferências tarifárias dentro do bloco, no limite tarifa zero, e o Brasil vai continuar pagando uma tarifa alta para entrar nesse mercado.
Bom, nosso tempo está encerrado. Este foi o programa Por Volta do Meio-Dia, que debateu a área de livre comércio das Américas, a AUKA. Estiveram conosco o professor de economia da UFRGS, André Azevedo, e o estudante de jornalismo da UFRGS, Fábio Pri. O programa foi desenvolvido por alunos de jornalismo da UFRGS para a disciplina de produção e difusão em Rádio Jornalismo 2, sob orientação da professora Sandra de Deus. Produção de Fábio Pri, Fagner Fagundes, Marco Tomazoni e Mariana Barbosa. Na técnica, João Carlos Aguiar. Apresentação, Rafael Oliveira.